Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Recentemente, a cantora Preta Gil faleceu em decorrência de um câncer no intestino. O que muitos não sabem é que esse tipo de câncer é o terceiro no Brasil que mais afeta a população, com cerca de 45 mil novos casos todos os anos, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para o triênio de 2023 a 2025. No programa de hoje, vamos falar do câncer de intestino. Está comigo no programa a Gabriela Chabu, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Gabi, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Joel, um prazer estar aqui hoje com vocês.
Gabi, esse programa Câncer de Intestino está enquadrado em que ODS?
Acho que até você já sabe, Joel. É um ODS que a gente trabalha
talvez
muito.
Talvez os nossos ouvintes não saibam.
Talvez não, não. Se eles são ouvintes, eles já sabem que a gente trabalha muito esse ODS aqui, ODS 3, Saúde e Bem-Estar. Dentro do ODS 3 tem uma meta específica para a redução da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer.
No meio do nosso programa, nós vamos ter a sua coluna. Eu quero uma manchete. Do que você vai falar hoje em relação aos ODS?
Do que eu vou falar hoje em relação aos ODSs? Joel, acho que hoje o que eu gostaria de falar é como que o Brasil está pensando as suas políticas públicas para lidar com isso. Então, tem algumas novidades, né? Então, acho que é isso que eu queria trazer.
Ah, então, você que está aí esperando a coluna da Gabriela Chabu, ela vai trazer algumas novidades sobre os 17 ODSs e os 169, né, objetivos, tá? As 169 metas. Um dos maiores estudos brasileiros, ancestralidade e variantes genéticas, influencia o risco do câncer de intestino, conduzido por pesquisadores do Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, e outras instituições e financiados pela FAPESP. Trouxe descobertas sobre como variações genéticas e ancestralidade genética podem influenciar o risco de desenvolver a doença. De 5 a 10% dos casos têm origem hereditária. Para falar sobre o câncer de intestino, nós recebemos o pesquisador e autor do estudo, o Rui Manuel Reis, que é biólogo e diretor científico do Instituto de Ensino e Pesquisas do Hospital de Amor. Boa tarde, Manuel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Oi, boa tarde, Joel. É um prazer estar com vocês.
E o médico Tiago Jorge, oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e diretor médico da WeCancer.
Novamente, olá, hoje.
Vamos recebê-lo aqui, Tiago.
Prazer estar de novo aqui, Joel. Rui, prazer. Gabriela, mais uma vez.
Rui Manuel, nós gostaríamos... vamos começar fazendo uma síntese desse estudo. O que mais importante vocês descobriram a respeito do câncer de intestino?
Joel, como você falou nessa pequena introdução, não é? O câncer tem um componente genético e o câncer, primeiro, é uma doença complexa. Se fosse simples, a gente já teria descoberto, não é? Complexo. E tem um componente que é genético e uma grande componente que tem a ver com o estilo de vida, a nossa exposição. E esse componente genético corresponde a cerca de 5 a 10%, como você falou. Ou seja, o que é que significa? Significa que 5 a 10% dos cânceres, e normalmente são cânceres e tem muita gente da família afetado, há um gene defeituoso que é responsável pela doença e se os filhos herdarem esse gene defeituoso vão desenvolver câncer. Então, isso é um câncer importante, mas corresponde a menos de 90% de todos os cânceres colorretais, não é? E que está a aumentar. A nossa pergunta da pesquisa foi direcionada para os outros 90%, que é a grande maioria, que nós chamamos o câncer esporádico. E a pergunta que nós nos fizemos foi, no câncer esporádico, onde o componente genético é menos importante, não é? Mas será que a genética também contribui para uma pessoa desenvolver câncer ou não? Então, essa foi a grande pergunta. Será que a genética de cada um de nós pode influenciar o desenvolvimento da grande maioria, aqueles 90%? E como é que nós fizemos isso? Como é que a gente fez isso? Então, fizemos um estudo que nós chamamos um estudo caso-controle. Então, nós pegamos em 1.000 pessoas, aproximadamente 1.000 pessoas, que tinham câncer colorretal, não hereditário, ou seja, dentro daquele grupo que é a grande maioria, e comparamos com 1.000 pessoas que não tinham câncer, que foram os controles, pessoas saudáveis. E fomos avaliar, nessas quase 2.000 indivíduos, algumas variações que nós chamamos polimorfismos genéticos, ou seja, nós, eu, Joel, Tiago, nós somos 99,9% idêntico. O nosso DNA é 99,9% idêntico, mas tem esse 0,01 que é diferente. E nós fomos procurar aquilo que nos torna únicos, que são esses polimorfismos genéticos, se eles poderiam contribuir para, se estão mais presentes nos indivíduos com câncer ou nas pessoas que não têm câncer. Então, foi um estudo genético em larga escala.
Muito bem. O Tiago, como é feito o diagnóstico do câncer de intestino?
Joel, felizmente a gente está fazendo cada vez mais o diagnóstico de maneira precoce, principalmente pelas políticas de saúde pública, de rastreio do câncer de intestino. Como você mesmo disse, é o terceiro câncer mais comum do Brasil. Se a gente tirar o câncer de mama em mulheres, né, e o câncer de próstata em homens, ele é o tumor mais comum no Brasil hoje em incidência. E a gente já tem estudos comprovando, né, que se a gente fizer ou exames de fezes anuais para ver se tem sangramento, tem técnicas mais modernas que procuram as mutações nas fezes, ou até se a gente eventualmente faz a colonoscopia, a gente consegue detectar o que a gente chama de pólipos, e esses pólipos que vão se transformar no futuro em câncer. Então, a gente consegue até fazer a retirada desses pólipos antes disso se tornar. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é o acesso a esse tipo de exame, a educação populacional. Então, a gente tem diversas campanhas no sentido de conscientização, da mesma maneira que existe o Outubro Rosa, né? A gente costuma fazer o Março Verde, Março Azul, já mudou de cor algumas vezes, mas para conscientizar a população nesse sentido, para procurar esses testes, porque é como o Rui falou, 90% dos casos não tem relação com história familiar, tem relação simplesmente pelo nosso estilo de vida atual.
E esse estilo de vida está... Muitas jovens adultos estão, né, acabando desenvolvendo essa doença, né?
E isso vem assustando muita gente, Joel. Hoje em dia a gente vê um aumento importantíssimo em câncer em pacientes jovens, a gente ainda não sabe explicar muito bem o porquê isso está acontecendo. Existem diversas teorias, desde correlação com obesidade e sobrepeso, o tipo de dieta que a gente vem tendo, principalmente desde os anos 80, 90, mais baseado em ultraprocessados e assim por diante. Demanda calórica, sedentarismo, ultimamente até a gente tem alguns estudos falando de uso de antibióticos na infância, como isso influencia a nossa flora intestinal e no futuro pode causar câncer, e mais recentemente até conversando sobre poluição ambiental, né? Principalmente já existem alguns estudos mostrando a relação entre microplásticos com inflamação intestinal e que sai isso de alguma maneira também pode aumentar o risco de câncer. Mas o que assusta a gente é que a gente vê o número de cânceres de intestino diminuindo, né, a mortalidade por câncer de intestino diminuindo na população acima dos 50, 60 anos, e muito devido a esse diagnóstico precoce, esse screening que a gente faz, e nos jovens aumentando, e principalmente aumentando com diagnósticos tardios, porque não é uma população que a gente costuma ver câncer, então... Muitas vezes o diagnóstico atrasa, não é a primeira possibilidade que passa na cabeça dos colegas médicos, então esse diagnóstico vai se atrasando, ou até o próprio paciente demora para procurar ajuda, principalmente por não ter essas informações.
Bom, Manuel, vamos voltar a falar um pouco da sua pesquisa. Me parece que os asiáticos, os africanos, têm uma incidência menor para contrair o tipo desse tipo de câncer?
Sim, isso foi um dos achados. E, então, O que nós fizemos foi, além de comparar esses polimorfismos, essas variações que nos distinguem, então o que é que nós fizemos primeiro? A gente pegou um conjunto de 65 regiões do genoma que trabalhos anteriores, em outras populações, mostraram que se um indivíduo tem uma variante, tem uma forma, tem um risco maior de ter o câncer. Então, pegamos nessas variações em 45 das principais regiões que estão afetadas ou estavam associadas ao risco de ter câncer, e também fizemos em todos os indivíduos um painel genético que dá a proporção da ancestralidade. O Brasil é uma das populações onde houve uma grande miscigenação, uma das maiores do mundo, onde a miscigenação é mais complexa. E então é difícil, muitas vezes, até pela cor da pele, inferir a sua componente ancestral. Então nós utilizamos uma técnica genética que é muito mais objetiva e que dá proporção de descendência africana, europeia, asiática e dos povos nativos. E quando nós aplicamos estes marcadores de ancestralidade, nós verificamos que os indivíduos que têm menor ou maior marcador de população asiática estão associados a um risco menor. Nós vimos que o asiático era mais prevalente no grupo de controlos, que as pessoas que tinham câncer tinham menor proporção. O que nós achamos é que é muito difícil destrinchar entre a genética e a componente social. Uma das possíveis razões é que nós sabemos que a descendência asiática come mais peixe, talvez menos carnes, e isso seja esse fator social alimentar que também esteja associado à ancestralidade. Então, foi alguns desses achados. E nós temos verificado que em outras populações também que o componente, que a ancestralidade, além de nos dar as diferenças, pode estar associado a um risco maior ou menor de desenvolver algumas doenças. E isso é um achado importante.
Olha que interessante, Tiago. Então, voltamos ao estilo de vida, aos hábitos alimentares, né? Que são diferentes dos asiáticos, dos africanos. Eles comem mais peixe, tem uma, digamos, tem um hábito alimentar mais leve, né, do que aqui do lado de cá, no Ocidente. É isso mesmo? Quando você atende as pessoas aí, inclusive os mais jovens, você percebe também que esses hábitos alimentares estão fazendo a diferença quando a pessoa está desenvolvendo o câncer de intestino?
É, isso é muito chamativo, Joel, porque, como o Rui bem falou, a gente já entendia esse componente social, inclusive com migrantes, né? Então, por exemplo, a gente sabe que no Japão, nos países pacíficos, é muito mais comum o tumor de estômago do que o tumor de intestino. Isso, principalmente no passado, onde era muito diferente a questão social, hoje em dia existe uma ocidentalização da dieta na maioria dos lugares, né? Então, a gente vê redes de fast food pelo mundo inteiro e assim por diante. Então, esses fatores alimentares, pelo menos, eles estão começando a ficar um pouco mais iguais nos diversos locais do mundo. Mas os pacientes, por exemplo, americanos, que tinham migrado do Japão para os Estados Unidos, eles tinham muito menos câncer de estômago do que os japoneses e tinham mais câncer de intestino do que os japoneses, mostrando o quanto esse componente social faz diferença. E isso é um ponto muito interessante quando a gente começa a falar de risco familiar, porque geralmente as famílias têm hábitos muito semelhantes entre seus membros, e isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Então, quando um pai, por exemplo, tem um tumor de intestino, por mais que ele não tenha uma mutação clara em que vá aumentar o risco de tumor de intestino dos filhos dele, querendo ou não, provavelmente os hábitos são mais semelhantes do que com a população em geral. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que se atentar. Quando a gente faz a educação de um paciente com câncer de intestino, a gente também tem que falar com os parentes dele para que mudem esses hábitos. E é bem mais comum isso. O que assusta, de novo, é nos mais jovens, porque não é infrequente a gente vê pacientes que fazem suas maratonas, corridas, magros, sem história de sobrepeso, e mesmo assim com diagnóstico precoce, sem um fator genético claramente relacionado. Então, mostrando que talvez até o nosso estilo de vida nos últimos 20, 30 anos venha mudando tanto que a gente não tem tanta clareza mais do que são os principais fatores como a gente conhecia no passado.
Um breve intervalo e na volta voltamos com as notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil.
Cientistas do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais combinaram diversas técnicas para buscar marcadores moleculares associados à agressividade de tumores de cabeça e pescoço. Esse tipo de câncer é o oitavo mais comum no mundo, com taxa de sobrevida de 50% em 5 anos nos estágios avançados. O prognóstico desfavorável está relacionado principalmente à metástase linfonodal, presente em 75% dos pacientes. Com apoio da FAPESP, o grupo identificou e quantificou proteínas presentes tanto nas células tumorais como em outras do próprio tecido afetado e adjacentes. As análises indicaram que a presença da metástase no linfonodo modifica as proteínas em diferentes regiões do tumor, na saliva e no sangue dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Esses resultados podem, no futuro, possibilitar o desenvolvimento de testes capazes de ajudar os oncologistas a definir a abordagem terapêutica mais adequada para cada paciente.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre câncer de intestino com o pesquisador Rui Manuel Reis e o médico Tiago Jorge, com a participação da especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor, a Gabriela Chabu. Agora, direto de Nova York, a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, traz a reportagem. O mundo tem mais crianças diagnosticadas com obesidade do que abaixo do peso. Felipe Carvalho tem as informações.
Notícias do Mundo com a ONU News. O número de crianças e adolescentes obesos superou, pela primeira vez, aquele de menores abaixo do peso ideal. A nível global, 1 em cada 10 apresentam a condição que eleva o risco de doenças fatais. O levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, constatou que a prevalência do baixo peso diminuiu desde 2000, de quase 13% para 9,2%. No mesmo período, a obesidade aumentou de 3% para 9,4%. A ONU News conversou com a cardiologista pediátrica do Hospital do Coração em São Paulo, Natália Jatene, sobre como promover uma alimentação mais equilibrada para as crianças.
A gente sempre fala pelo menos umas 3 porções de fruta por dia, então em cada refeição, e uma alimentação balanceada. A gente, de uma forma muito assim, rápida e fácil, ter pelo menos 5 cores no prato. Eu acho que é uma coisa que facilita muito. Então, vamos supor, o arroz e o feijão, que é o que normalmente as pessoas comem, já são 2 cores. Um legume já é a 3ª cor. Uma mistura, que todo mundo fala que é mistura, eventualmente uma proteína, é uma 4ª cor. E uma salada é uma 5ª cor.
Ela ressaltou que é importante evitar refrigerantes e sucos de caixinha, devido à alta concentração de açúcar. Natália Jatene, que é membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, SOCESP, também ressaltou que as crianças devem tentar se mexer mais, nem que seja subir uma escada, passear com o cachorro ou brincar com uma bola. O relatório do UNICEF, intitulado Alimentando o Lucro, Como os ambientes alimentares estão decepcionando as crianças, reúne dados de mais de 190 países e considera a faixa etária entre 5 e 19 anos. Os dados revelam que 391 milhões de crianças e adolescentes estão acima do peso e 188 milhões já são obesos. A obesidade é uma forma grave de sobrepeso e leva a um risco maior de desenvolver resistência à insulina e pressão alta, bem como doenças fatais no decorrer da vida, incluindo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer. O relatório do Unicef alerta que alimentos ultraprocessados e fast food, repletos de açúcar, amido refinado, sal, gorduras e aditivos, estão moldando a dieta dos menores. O Unicef denuncia que esses produtos dominam as lojas e escolas e que o marketing digital dá à indústria de alimentos e bebidas um acesso poderoso ao público jovem. A agência defende intervenções para prevenir o sobrepeso e a obesidade infantil, visando proteger as crianças e a saúde pública. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Bom, essa reportagem é alarmante. Eu até quero repetir os dados do relatório da Unicef. Nossa sociedade está sendo moldada por ultraprocessados e fast food. Em nível global, 391 milhões de menores estão com sobrepeso e 188 milhões obesos. Condição aumenta o risco de diabetes e certos tipos de câncer, Thiago. Nós vivemos uma epidemia infantil de obesidade no mundo?
Pelo jeito, sim, né? A gente vê realmente as incidências de alguns tumores, e é muito interessante que são os tumores relacionados ao ciclo da insulina, né? Ou com o metabolismo da glicose. Então, principalmente, e a gente tem dados mais antigos, né? Que são os dados americanos, principalmente a partir do fim da década de 70, começo da década de 80, onde a cultura dos ultraprocessados começou a tomar grande parte dos supermercados. Acho que quem já teve a experiência de ir para os Estados Unidos e entrar em algum supermercado viu quanto de freezer eles têm comparado com frutas frescas, né? Até porque é uma comida, entre aspas, mais acessível naquela população, principalmente pelos preços e assim por diante. Então, é possível que a gente comece a ver agora as consequências disso, principalmente nos tumores de pâncreas, tumores de fígado que não estão relacionados mais à hepatite B e hepatite C em boa parte do mundo, e também há tumores de intestino, de mama, em jovens e assim por diante.
E tem um outro problema, né, Thiago? A gente fala de frutas, né, que é um alimento natural, mas e os agrotóxicos, né, em nível exagerado, que estão nas frutas também, né? Existe já pesquisas indicando que também podem provocar câncer, né, o uso contínuo, né, de frutas com um nível grande de agrotóxico. Bom, se as crianças estão assim, imagina os adultos, Gabriel. Agora nós vamos ter a sua coluna, a coluna da Gabi. O que você nos traz hoje, Gabriela? Além da preocupação das crianças obesas, dos adultos obesos.
ODS em pauta.
Joel, eu queria contar que o Brasil ele está revisando as suas metas nacionais, então a gente falou disso em outro programa, né? É super importante, a gente tem o Agenda 2030, é uma pactuação internacional, então é um compromisso ali de diversos países do mundo, né? 193 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas se comprometeram a buscar essa Agenda de Desenvolvimento Sustentável. E eu acho que é importante a gente falar, bom, mas as metas que foram pactuadas internacionalmente, elas valem para o Brasil do jeito que elas foram pactuadas? É importante que o Brasil reflita sobre como as metas se aplicam à sua realidade. Então, nesse momento, então, o Brasil tem um trabalho muito bacana de nacionalização das metas, que foi feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas no Brasil. E, nesse momento, o Brasil está revisando as suas metas nacionais, para entender se elas fazem sentido, se a gente está caminhando no sentido certo, e o que foi submetido para consulta pública da população em relação a essa meta que a gente está discutindo, que é a meta dentro do ODS 3, saúde e bem-estar, a meta 3.4, o que foi discutido é que a meta para o Brasil é reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, promover a saúde mental e o bem-estar e limitar o crescimento da mortalidade por suicídio a uma taxa de 10 óbitos por 100 mil habitantes por meio de ações de prevenção, tratamento e promoção da saúde. Então, achei que era importante a gente trazer a meta completa brasileira, que foi submetida à consulta pública, porque ela trata não só das doenças crônicas, não transmissíveis, que incluem o câncer, mas ela trata também da questão da saúde mental. Então, é importante a gente falar, né, nesse mês de setembro, setembro amarelo, assim como a gente já falou, né, do março azul marinho para prevenção do câncer colorretal. Então, eu queria trazer essa meta e queria que a gente discutisse justamente em que pé que a gente está, né? Então, reduzir a mortalidade por doenças crônicas, né? Quando uma população que está envelhecendo. Será que isso é possível, né? Reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças crônicas. A gente teve uma redução discreta entre 2015, que foi o momento onde foi pactuada a agenda, e o ano de 2022. A taxa caiu, mas não caiu o suficiente para cumprir essa meta. Então, queria trazer essa discussão para os nossos...
Que é muito importante, viu, Gabi? Essa revisão é importante, a participação da sociedade civil. Né? Porque ao pegar a opinião da sociedade civil a respeito dos ODS, ela vai perceber se as políticas públicas estão dando certo ou não no nosso país. E que nível elas estão contribuindo para a gente cumprir as metas da agenda 2030.
Com certeza. As metas, com certeza. As metas, por exemplo, para o tema do suicídio foram bastante criticadas pela população, porque foi limitar o crescimento da taxa de suicídio para abaixo de 10 a cada 100 mil habitantes, o que é muito menos do que a gente precisa fazer numa situação em que a gente tem no Brasil um aumento da taxa de suicídio.
O Rui quer opinar sobre isso também, né? Os ODS e a revisão que nós estamos tendo no país.
Iria só complementar que eu acho que a comunicação é fundamental com a população, como o Tiago falou, e como este canal está fazendo, não é? Porque se a mensagem não passar, a gente pode ter no papel metas bonitas que não acontecem. E eu gostava eu não sei se está passando essa mensagem para a população. Eu, quando tenho a oportunidade de estar mais em contacto com que é o fim de semana, não é? E em Barretos, e vendo os cafés de manhã, eu fico preocupado, não sei como é que é em São Paulo, mas em Barretos, a quantidade de famílias cujo café da manhã é uma Coca-Cola com salgadinho e com doce. Então, é uma mensagem, a mudança de hábitos alimentares e a obesidade, como foi mencionado, está hoje reconhecido pelos especialistas, mas eu acho que há um desafio muito grande passar isso para a população e que seja transmitido. E esta conversa aqui é muito importante nesse sentido.
É verdade. A influência dos fast foods e esse novo tipo de alimentação que está provocando impactos significativos na saúde das pessoas, né? Do cidadão brasileiro. Ô, Gabi, continuamos com a tua coluna. É uma preocupação importante essa dessa revisão dos ODS. Nós tivemos recentemente uma pandemia que influenciou muito o cumprimento dos ODS, aliás, comprometeu, né, o cumprimento dos ODS, e essa revisão ela é oportuna porque vai trazer para nós de como nós estamos em relação aos 17 objetivos, que aqui no Brasil são 18, né? É importante a gente, toda vez, né, levantar. E o 18 qual é, Gabi?
O 18, Joel, é buscar a igualdade étnico-racial. Então, a questão racial no Brasil é uma questão muito importante, né? Então, em outros países, na agenda global, quando ela foi negociada, ela não foi uma agenda que foi priorizada, ela ficou um pouco escondida no ODS 10, que fala sobre redução das desigualdades em geral. A gente tem um ODS 5 específico para redução da desigualdade de gênero, mas a gente não tinha nada tratando da questão étnico-racial. Então, o Brasil entendeu, 2 anos atrás, e propôs em 2024, que a gente tivesse o ODS 18 para promoção da igualdade étnico-racial e valorização dos saberes tradicionais.
Gabi, para fechar sua coluna, a gente fica imaginando, quem está nos ouvindo fala, bom, nós estamos fazendo uma revisão dos nossos ODS. Existe algum lugar no mundo, crise climática, guerras para cá, guerra para lá, algum país está cumprindo esses 17 objetivos da Agenda 2030? Pelo menos de uma maneira mais, digamos, concreta?
Joel, eu acho que é importante a gente dizer que os ODSs não são feitos para cumprir. Eu acho que ninguém, em sã consciência, acha que a gente vai alcançar tudo aquilo que a gente deseja até 2030, que está aí, são só 5 anos. Então, é importante que a agenda seja vista realmente como uma agenda norteadora, é uma diretriz, é naquele sentido que a gente, enquanto sociedade, quer ir. Então, tá tudo bem se a gente não estiver cumprindo todos os ODSs. O importante é que a gente esteja trabalhando para alcançar ou para chegar mais perto daquele ideal que a gente deseja alcançar. Né?
Ou seja, então, eu acho que está tudo bem. A mobilização é fundamental e explicar para a população que ela tem acesso a alguns direitos e a participação dela é fundamental nessa agenda 2030 da ONU. Vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o Brasil ODS, um programa que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Destaques da semana, no portal do Observatório.
Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Baobá lança a segunda edição do programa Marielle Franco para apoiar lideranças negras e descapacitará mais de 1.000 organizações brasileiras no uso de inteligência artificial. E o Observatório do Terceiro Setor e a Hub CSR anunciaram parceria para potencializar o voluntário qualificado no Brasil. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, é só acessar o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre, claro, que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre câncer de intestino, com o pesquisador Rui Manuel Reis e o médico Tiago Jorge, com a participação da colunista do Observatório do Terceiro Setor, a Gabriela Chabu. Muito bem. Ô, Rui, em seu estudo você destaca que o risco genético não é tudo. A obesidade, por exemplo, pode aumentar o risco de câncer de intestino, né? Até em 2 vezes. Mas se uma pessoa tem uma dessas variantes associadas ao risco, e também aquilo que você já disse, somado ao estilo de vida inadequado, né? E o risco total aumenta muito, né?
Sim. O câncer, como falamos, é uma doença complexa. Então, não é só um fator que é determinante, é o somatório de tudo. Então, obesidade, falta de exercício físico, alimentação, os ultraprocessados, que é diferente da obesidade e sabemos que altera bastante a flora, podem todos eles contribuir. Então, o que nós encontramos, por exemplo, nós estudando os polimorfismos, essas variações, nós vimos é que eles têm, cada um deles é um risco pequeno. Nós encontramos um risco máximo de 1,4 vezes. Significa que quem é portador daquela variante tem um risco 1,4 vezes maior do que quem não é portador. Mas este trabalho foi retrospectivo, ou seja, nós não tínhamos os outros indicadores que sabemos que são importantes. Então, nós estamos agora até conduzindo um estudo onde estamos aliando ao componente genético, um questionário epidemiológico onde queremos distinguir e elencar quais são todos esses fatores que poderão contribuir. E sabendo os fatores, a gente pode, no futuro, com esses marcadores genéticos, saber se a pessoa é portadora de um conjunto que está associado a um risco. Ela deve ter um estilo de vida talvez mais cauteloso, porque tem um risco maior do que uma população ou com um indivíduo que teve uma genética mais favorável e que dá alguma proteção. Então, será sempre a combinação de vários fatores responsáveis pela nossa prevenção e cada um de nós é responsável pelo seu destino.
Pelo desenvolvimento da doença, né, do câncer de intestino. Ô, Tiago, quais são os principais sintomas do câncer de intestino?
O câncer de intestino ele pode se manifestar de algumas maneiras, Joel. As pessoas podem ver presença de sangue nas fezes, principalmente misturada nas fezes, né, que é o que a gente chama de hematoquesia. podem ter uma alteração de hábito intestinal. Então, às vezes, pessoas que têm um hábito super regular começam a ter desregulado, seja mais constipação, seja qualquer intestino soltar, né, diarreias. A gente pode também ter dores abdominais, os pacientes começam a se queixar de dores abdominais, provavelmente pela presença da obstrução do intestino. E em casos mais avançados, muitas vezes a gente também começa a ver pacientes apresentando emagrecimento, dificuldade de alimentação, perda de apetite e assim por diante. Por isso que a gente fala, doutor Fezes, vem mudando seu hábito intestinal e você não consegue correlacionar com nada de alimentar, notou sangue nas fezes, a melhor coisa é procurar um médico e tirar dúvidas se eventualmente isso possa ser um tumor ou não.
Você falou em casos mais avançados. Nos casos mais avançados, é necessário usar aquela bolsinha de colostomia que todo mundo teme?
Não necessariamente, Joel. Isso é um bom ponto. A gente tem cada vez mais estudos onde a gente está falando o que a gente chama de preservação de órgão. Felizmente, o Brasil é um dos lugares pioneiros nisso, em um dos tipos de tumores de intestino, que é o tumor de reto. A equipe da doutora Angelita e doutor Rodrigo Pérez foram os pioneiros no mundo em provar que só a radioterapia e quimioterapia pode curar uma boa porcentagem desses pacientes sem precisar de cirurgia. A gente tem outras novas técnicas hoje, baseado nos riscos genéticos e nos genes, como o Rui disse, algumas imunoterapias e assim por diante, que estão mostrando que são bem possíveis da gente fazer o tratamento sem precisar fazer uma cirurgia. E as técnicas cirúrgicas vêm melhorando muito também. Então, hoje, lógico, a gente utiliza essas bolsinhas quando são necessárias, mas em muitas das vezes a gente consegue usar elas só temporariamente e reverter depois, ou até nem precisar usar em momento nenhum, sem qualquer prejuízo para o paciente.
Olha, tem uma pergunta aqui da produção. Às vezes o sangue é oculto nas fezes e não se percebe o sangramento. E aí?
Exatamente, e esse é um teste que a gente utiliza como uma prevenção, como um screening para câncer de intestino. O sangue oculto nas fezes é um teste específico que procura, né, os metabólitos do sangue dentro das fezes, a pessoa coleta essas fezes, a gente pede para que essa pessoa faça esse teste anualmente, né, a partir dos 45 anos, e se ele vem positivo, a gente tem que procurar através da colonoscopia o fator, porque o problema do sangue nas fezes é que ele te gera muito falsos positivos. Às vezes você tem um sangramento na boca, às vezes você comeu uma carne mais mal passada que também tenha sangue, e assim por diante, você vai ter um falso positivo. Então, por isso que a gente sempre confirma com a colonoscopia se a origem daquele sangramento é o intestino.
Por isso que é muito importante a prevenção, né?
Exato, a maioria dos casos eles só se tornam sintomáticos depois de estarem mais avançados. E como é muito frequente na população, a melhor coisa é procurar antes de sentir alguma coisa.
Chegou o momento da nossa enquete realizada no Instagram com os seguidores do Observatório. Você pode participar toda semana seguindo a nossa página observatório3setor.org.br. A pergunta da semana é: na sua família alguém tem ou já teve câncer de intestino? Antes de falar o resultado, eu vou perguntar para você, Gabi. Na sua família, teve alguém?
Sim, meu sogro teve câncer de intestino em 2022, foi um super susto. Ele está bem, graças a Deus, então, mas operou, quimioterapia e tudo mais, e está bem, mas foi um super susto.
Que bom, então mostrou realmente aquele dado do início do programa, que está aumentando o número de pessoas que desenvolvem essa doença. Olha, Tiago, vê se isso surpreende você. Na sua família, alguém tem ou já teve câncer de intestino? Sim, 88%. Não, 12%.
Nada surpreendente, Joel, nada surpreendente. É o terceiro tumor mais comum que a gente tem. E isso é muito legal, porque mostra também quantos pacientes vêm curando desses tumores, né? Então, é o que a gente fala, é diferente incidência de prevalência. Incidência são os casos novos que aparecem. Prevalência são os pacientes que em algum momento já tiveram o tumor ou ainda têm o tumor e continuam vivos. Então, quando a gente começa a ver doenças curáveis, cada vez mais a gente vê pessoas que tiveram, parentes que tiveram, e como o sogro da Gabi, se curaram do tumor e... E isso, para nós, é motivo de muito orgulho.
Surpreendeu você, Rui? Esses dados apresentados na nossa enquete?
Não, são os dados, de facto. Há um fator de risco que nós não mencionamos aqui e que é muito importante, e que está subjacente, que é a idade. O principal fator de risco é a idade e a população está envelhecendo. Então, é natural que também esses números venham aumentando, não é? Então, com o estilo de vida, como mencionado, que não é o mais adequado, isso vem a ser uma real epidemia, não é? Mas, de facto, não surpreende. E o Brasil, a notícia que não é boa é que hoje é o terceiro e a cada estatística está aumentando. Está a caminho do segundo e, se nada for feito, poderá até ultrapassar os mais prevalentes. E como o Tiago falou e o Joel falou, o câncer de colorretal é um problema, mas é um dos tumores que mais poderia ser prevenido. Porque, como o Tiago muito bem falou, dos sintomas, aquele sangue, é uma doença que começa com um pólipo pequeno, que vai crescendo. É uma história que tem de 5 a 15 anos. Ou seja, nós, se as medidas de prevenção fossem implementadas, teríamos tempo de detectar o pólipo pequeno, remover, e acabava o problema, não é? Então, apesar de ser um problema atual, é um tumor que, se houver medidas adequadas, nós podemos diminuir drasticamente o seu impacto na saúde pública.
Gabriela, precisamos mudar nosso estilo de vida.
Não, eu fiquei em cima do marido, porque a gente não sabe, né, no caso do sogro, se é genético, se é hereditário ou não. Então você fica, será que é hereditário e a chance é maior? Ou será que como chama o outro que não é hereditário, que você chamou?
Esporádico.
Esporádico. Ou será que foi um caso esporádico? E o marido, ainda assim, precisa melhorar a alimentação, né? Para buscar evitar aí essa situação. Aliás, isso tem tudo a ver com a pergunta da Maria Joana. A gente recebe perguntas, né, Rui e Thiago? E a Maria Joana perguntou uma coisa que a gente já conversou, mas que acho que o Rui pode complementar. Ela perguntou se todo câncer é hereditário e se o fator idade influencia. Se o fator idade influencia. Então, se você quiser complementar,
Rui. Sim, primeiro, a idade influencia. Por quê? O câncer aparece se há uma lesão na célula, no DNA. E quanto mais velha uma pessoa, maior é a probabilidade das suas células dividirem-se mais e estão sujeitas a mais exposição. Então, sim, a idade é um fator de risco. Essa era a primeira resposta. Qual era a pergunta inicial? Era se todo o câncer hereditário.
Isso.
Não é hereditário. Apesar do gene ter que estar danificado para o câncer aparecer, nós, a maior parte, 90% das situações, a pessoa nasce sem o gene defeituoso. É uma pequena percentagem que é hereditário. E não é para alarmar ter alguém da família. O câncer é hereditário e normalmente são cânceres que aparecem antes dos 50, com 40 anos. Várias pessoas são afetadas, então tem algumas características familiares e clínicas próprias. Não é por ter um membro da família com câncer que deve-se entrar em pânico, não é? Porque, como eu disse, só 10% é que são hereditários, onde nós herdamos dos nossos progenitores, da nossa mãe ou do nosso pai, o gene defeituoso, e aí vamos desenvolver com um risco muito elevado, quase às vezes 100% vai desenvolver câncer. Mas isso é uma pequena fração. Os 90%, a genética influencia, mas influencia ainda mais a nossa conduta, o nosso estilo de vida.
Sempre aí lá, o estilo de vida e o que a gente come, né? Olha, no caso da pergunta da Maria Joana, a mãe dela tinha 77 anos de idade. Então, já tinha uma idade avançada. E foi aí que ela desenvolveu o câncer de intestino. Tem uma pergunta para você, Thiago. O Mário pergunta, qual é a idade certa para começar a rastrear o câncer de intestino? Ele não vê campanha sobre o assunto. Você, no início do programa, acho que a tua primeira resposta foi de que a gente estimula, faz campanhas e tal, mas não tá atingindo certo segmento da população, porque ele não vê campanha a respeito do câncer de intestino.
Acho que a gente precisa começar a contratar mais uma empresa de marketing para os nossos Marços Azul.
Se valer a nossa lição de casa, a gente vai fazer mais programas a respeito do câncer de intestino aqui no Brasil ODS, para disseminar a importância desse câncer, porque ele está aumentando na população.
Exato, exato. E é muito legal essa pergunta, porque essa é uma pergunta que a gente vem respondendo de maneiras diferentes nos últimos anos. Antes a gente falava que era a partir dos 50 anos, porque o mais comum é a partir dos 60 anos a gente ter câncer de intestino. E como o Rui muito bem ressaltou, o tumor de intestino é um dos mais preveníveis, porque ele é um tumor benigno antes de se transformar em um tumor maligno na grande maioria dos casos. Então, se a gente descobre ele benigno e retira esse tumor benigno, ele nunca vai se transformar em maligno. Então, era a partir dos 50 por causa disso. Principalmente por causa do aumento dos cânceres em pacientes mais jovens. Mais recentemente, a gente vem falando para quem não tem nenhum caso na família, começar aos 45 anos. E aí pode ser por exames de fezes anuais, por colonoscopias a cada 5, 10 anos, dependendo do que foi encontrado na colonoscopia. Tem outros exames chegando de genética nas fezes, que também pode aumentar esse risco. Então, essa é a medida ideal. A outra coisa é que a gente pede para quem teve um histórico de câncer na família de primeiro grau, sejam pais, sejam irmãos e assim por diante, para que comece 10 anos antes do diagnóstico do pai. Então, se, por exemplo, o pai da pessoa teve aos 50 anos, essa pessoa deve começar aos 40. E por muito que a gente falou, tanto pelas questões genéticas, hereditárias, mas também porque as famílias costumam ter estilos de vida muito parecidos. E, consequentemente, se uma pessoa teve um câncer, quer dizer que outras pessoas também têm aquele estilo de vida, que aumenta a chance do câncer comparado com uma população.
Essa informação é muito importante. Eu não sei se vazou aí uns fogos aqui que vocês ouviram aqui. Chegou aí em vocês, então? É, provavelmente eles estão... É uma pré-campanha para chamar as pessoas a respeito, conscientizar as pessoas a respeito do câncer de intestino.
Olha, Joel, se eu pudesse só complementar, o Hospital de Amor já começou em 2015 um programa de rastreamento de câncer colorretal. Nós começamos com 50 anos porque era o preconizado. E, de facto, é um sucesso se for bem implementado. Nós analisamos as primeiras 10 mil pessoas que foram rastreadas. 10% tiveram sangue oculto nas fezes, então, como o Tiago falou, deu um teste positivo e fizeram colonoscopia. E aqueles que detectamos câncer, quase todos eram cânceres nos estadios iniciais. 1 e 2, que são, remove cirurgicamente, está tratado. Então, quando as campanhas são bem implementadas, a gente consegue reverter essa mortalidade que está a aumentar. E então, assim, a prevenção e a participação é necessária. E talvez vá mudar, Tiago, não é? Porque havia era novembro, passou agora para março, então acho que as sociedades se organizando e passando a mensagem, como então mais uma vez este programa... É uma aposta ganha, certamente.
É uma aposta ganha. Viu, Rui? O antigo Hospital do Câncer de Barretos, que agora é o Hospital do Amor, né? Que só atende o SUS, não é isso?
E já sim, esse programa é 100% gratuito. Nós oferecemos o sangue, é um tubinho que é bem simples. O sangue oculto, como é que é? É um tubo que se recebe, que tem uma espátulazinha, só tem que pincelar nas fezes e fecha, ou seja, e vai para o laboratório, se der positivo, ele é convocado e faz colonoscopia, totalmente gratuito, e se tiver algum achado na colonoscopia, ele até há um fast track, uma via verde mais prática para ser operado, porque ele é num estadio inicial. Então, tem mudado um pouco a estatística, que a grande maioria dos doentes que aparecem no hospital são estadios avançados, que pode levar então àquela bolsa, não é? E que é muito mais caro de ser tratado. E este programa que a gente começou há 10 anos atrás mostrou que a gente reverte essa estatística e consegue tornar um tumor bem mais acessível.
A prevenção é fundamental, né? Para esse tipo de câncer. Bom, eu vou fechar aqui a nossa enquete. Para participar da nossa enquete é fácil, nos siga nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Toda semana tem caixinha de perguntas, matérias, vídeos, confira, faça com mais de 700 mil pessoas siga o Observatório do Terceiro Setor. Bom, estamos caminhando para o final do programa. Eu tinha aqui, queria repercutir com vocês aqui, falando dos exames. A gente sabe que no Hospital do Amor, que atende o SUS, já é um grande avanço, né, ter esses exames, né, para prevenção. O Rui acabou de falar desse exame a partir dos 50 anos para as pessoas. E eu gostaria das conclusões finais dos nossos dois convidados. Antes de ouvir você, Rui, você, Thiago, eu queria ouvir você, Gabi. Fechamos mais um programa. Que legal você estar aqui com a gente. Já fazia tempo que eu não tinha as informações precisas sobre os ODSs aqui no nosso país.
Que bom. Fico feliz, Joel. Feliz de contribuir. Acho que fechar dizendo o quanto eu acho esse programa importante, porque é um programa que está buscando trazer conhecimento científico para o grande público. Então, acho que eu acredito genuinamente que a informação salva vidas. Então, quanto mais a gente falar sobre prevenção, diagnóstico precoce, acesso à saúde, mais a gente vai avançar como uma sociedade mais justa e mais sustentável.
Com certeza. Esse é o grande objetivo e é a missão do Observatório. Uma sociedade mais justa, sustentável e tolerante. Rui, suas considerações finais. Parabéns pelo trabalho que vocês realizaram aí no Hospital do Amor, ex-Hospital do Câncer. Às vezes as pessoas falam Hospital de Barretos, do Câncer de Barretos. Agora é do Amor, né? E eu acho que é para quebrar esse estigma, né?
Exatamente.
De câncer, a pessoa fica horrorizada, tem um câncer e tal. E agora o Hospital do Amor é bem melhor, né? Suas conclusões finais.
A gente está aqui a discutir um problema, não é? Que é o câncer e que tem aumentado, mas eu acho que a nossa atitude pode mudar esse futuro e a prevenção, então, do câncer colorretal pode fazer toda a diferença. Ou seja, está nas nossas mãos mudar este destino e tornar o câncer colorretal algo que é controlável e que impacta muito menos a saúde.
Muito bem. E agora eu quero ouvir você, Thiago. Tinha muitas perguntas aqui, sabe? Eu mesmo, né, viu, Thiago? Tirei os pólipos duas vezes, fiquei preocupado. Será que... Mas a médica falou, não, tranquilo, é só tirar os pólipos e eles voltaram. E depois, agora, na próxima, eu espero que não tenha mais ou tenha só pólipos, né? Mas eu acho que me deixou preocupado. Eu quero afinar, mas o que foi dito aqui pelos nossos especialistas, que é se você está nos ouvindo e tem algum sintoma, procure o médico, procure o SUS que atende, procure se está perto da região de Barretos, lá o Hospital de Amor está lá para atender vocês. Thiago, os tratamentos sobre o câncer, quais os tratamentos? Depois da morte da cantora Preta Gil, muitos novos casos apareceram na mídia, isso ajudou a falar desse, infelizmente, né, por causa dessa tragédia com essa cantora, mas ajudou a divulgar do ponto de vista positivo. As pessoas que tinham algum sintoma procuraram, né, ajuda para resolver. E, somando tudo, Thiago, para você fazer uma síntese da sua participação, de que mais importante você gostaria de deixar um registro final do nosso programa?
Eu vou concordar com o Rui, prevenção é mais do que importante, e a prevenção, por mais que a gente esteja tendo revoluções dentro dos tratamentos oncológicos, sempre o tumor não aparecer é melhor do que tratar depois que ele apareceu. Quando ele aparece, sempre é melhor e maiores as taxas de cura, quanto mais precoce. Então, isso deve envolver a sociedade, não só na questão de educação, mas também em questão de saúde pública, o quanto a gente gera de acesso para essas pessoas, e políticas também, como a política que a gente teve de antitabagismo e que se mostrou um sucesso. Hoje as taxas de câncer de pulmão despencaram. A gente deve ter políticas públicas de acesso a exercícios físicos e principalmente a acesso aos alimentos pouco processados e mais saudáveis, e às vezes até taxação dos ultraprocessados. Isso é super importante para ajudar a gente, para que a maioria das pessoas nem venha a desenvolver o câncer ou que despenque essa chance de acontecer.
Uma campanha nacional do SUS seria muito importante, né? Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações do Rui Manuel Reis, pesquisador, do médico Thiago Jorge e da nossa colunista Gabriela Chabu. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais. Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal acessado em mais de 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias, acompanhar os nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, central de editais, voz das ONGs e muito mais. Observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.